Olá, gente boa! Estamos de volta para a nossa conversa de todos os dias. É o programa O Homem e a Terra, que está de volta com muita informação para você que lida com a agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, há 42 anos ao lado da família rural. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella, na produção, o jornalista Amarildo Alba, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer e de todo o pessoal aqui da emissora. Hoje é dia 25 de junho de 2018, uma segunda-feira de lua crescente, dia de São Guilherme de Vercelli. Hoje é o Dia do Imigrante. Essa data foi criada para homenagear justamente as pessoas que deixam para trás amigos e família em busca de melhores condições de vida e se mudam para outros países. Nós só temos é que agradecer a todas essas pessoas que chegaram e chegam ao Brasil para colaborar com o desenvolvimento do país. E eu quero mandar um abraço especial aos amigos de Tuneiras do Oeste, município que está fazendo aniversário hoje. Parabéns! Vamos aos recados do WhatsApp. Um abração para o Walter Pintor, que ouve nosso programa todos os dias em Missal. Para Nara Bueno, que também é nossa ouvinte na Lapa. Toda a equipe do programa está mandando um abraço para você, Nara. E tem ainda o Moacir Panisson, o Ângelo Colombo e o Dorinho Rissato, de Matelândia. Um abraço para vocês, que eu sei que estão ligados no programa. E se você ainda não mandou o seu recado para a gente, anote o nosso número no WhatsApp, DDD 41 99141 9466, DDD 41 99141 9466. Não se esqueça de mandar o seu nome completo e a cidade de onde está falando. E agora vamos falar de café, um assunto que sempre dá pano para manga. Estamos em plena colheita, o que merece alguns cuidados dos produtores. Quem vai falar para a gente sobre isso é o Nelson Menores Sobrinho, da Emater de Grandes Rios. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Roberto. Bom falar contigo.
Nelson, como é que está a colheita do café aí na região?
Bom, eu diria que nós já devemos ter colhido aqui alguma coisa perto de 40% da safra. Isso significa dizer que temos aí, ou no terreiro, né, ainda em fase de preparo e secagem, e na tulha, alguma coisa perto de 25% da produção total aqui da região.
O clima está ajudando, prejudicando, como é que está?
Pois é, Roberto, aí que está o detalhe, né? O Paraná tem esse, vamos chamar de inconveniente para o café. Na época de colheita, exatamente no inverno, nós temos um inverno relativamente chuvoso aqui no Paraná, o que diferencia de algumas outras regiões produtores de café do país e do mundo, de forma geral. Mas o clima realmente tem atrapalhado um pouco a colheita. Nós tivemos aí praticamente 3 semanas de tempo chuvoso, então isso realmente travou os produtores de procederem à colheita. E também isso faz com que haja um atraso no preparo e na secagem, principalmente quem não tem secador, por exemplo, né, Roberto?
E que cuidado o produtor deve ter agora?
Considerando essa chuva, que pelo que a gente está vendo aqui, nós vamos ter alguns bons dias agora sem chuva, então dá para adiantar bem a colheita. Então eu diria o seguinte: os cuidados necessários para o produtor de café nessa fase da lavoura, primeiro é nunca misturar o café já caído ao chão com o café que está na árvore. Efetuar a colheita no pano e sempre separando o café de varrição, que a gente chama de varrição, com o café da colheita no pano. Isso na colheita em si e, logicamente, no preparo e na secagem. Nunca misturar esses dois cafés. Logicamente, o café que caiu ao chão, ele foi mais atacado por fungo e bactéria e, logicamente, muito provavelmente, pode ter perdido a qualidade. E trabalhar muito bem esses cafés no terreiro. A gente sempre orienta a fazer, no início, camadas mais finas para secar esse café mais rapidamente, e conforme ele vai secando e aumentando a camada de seca, e a partir da meia seca, secar ele mais lentamente para ele manter as características. E, logicamente, separar sempre o café caído ao chão do café que está na árvore, tanto no preparo, e na tulha também deixar separado. E seria interessante para o dente que o produtor pudesse ter alguém para provar esses cafés, para ver se há diferenças. Havendo diferenças, ele vai procurar mercado diferente para esses cafés de qualidade diferente. Pode ocorrer que o café que caiu ao chão não faz muito tempo que está lá, ele pode não ter perdido a qualidade. Então, ao final do processo de secagem, ele pode até, em alguns casos, não na maioria, misturar esses cafés e vendendo como lote único, né?
Tá certo. Esse cuidado todo vai refletir em mais qualidade e melhor remuneração para o produtor, né, Nelson?
É o que se espera. Inclusive, um alerta aos produtores. O Brasil produz esse ano a sua maior safra. E a gente costuma comentar que quando a produção é grande, a escolha de bons cafés por parte dos compradores, principalmente exportadores, é muito grande. Então, eu acredito até que um diferencial bom de preço de cafés finos para aqueles cafés com qualidade um pouquinho pior, né? Então, eu acho que esse ano, mais do que nos dois últimos, três últimos anos, nós devemos ter um diferencial muito bom de preço para cafés melhores. Então, logicamente, o produtor tem que ficar atento a isso, né? E fazer um bom preparo do café, uma boa colheita, para aproveitar isso que a gente, pelo menos, imagina que possa acontecer de um diferencial grande de preço.
Tá certo então, Nelson. Muito obrigado aí pelas informações.
Eu que agradeço. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
Pois é, e amanhã técnicos e especialistas em café vão participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, justamente para discutir políticas públicas para o café. É, o produtor precisa de incentivos para continuar produzindo. Vamos esperar que dessa audiência com os deputados saia alguma medida concreta em benefício da cafeicultura paranaense. Controlar os custos de produção na bovinocultura de leite é uma tarefa constante. Só com pouca despesa é que o produtor consegue melhorar sua margem de lucro. Em Capitão Leônidas Marques, tem gente que até está desistindo do leite porque não dá conta de manter um lucro mínimo com a atividade. Eu conversei com Erivan Marreiros da Emater e ele me disse que tem produtor gastando muito para alimentar o gado. Em alguns casos, a despesa com ração e silagem chega a 40% dos custos. É muita coisa. A alternativa para sair dessa situação é investir em pastagens. O Erivan me contou que a maioria dos produtores tem a mania de usar as melhores áreas da propriedade, a área mecanizada, para o plantio de grãos. E a pastagem, eles jogam lá para uma área quebrada. Aí não vai ter pasto bom mesmo. O Erivan manda um recado que vale para qualquer criador de gado de leite. O pasto merece o mesmo cuidado dispensado com as lavouras. Em Capitão Leônidas Marques, o Erivan está levando algumas alternativas de pasto para os produtores. Ele me disse que ainda dá tempo do produtor plantar aveia para formar o pasto de inverno. O Erivan indica duas variedades, a Iapar 61 de ciclo mais longo e a Embrapa 139 de ciclo mais curto. Muitos produtores já plantaram a aveia na saída do milho safrinha, mas até julho ainda dá tempo de plantar. Em 2 meses, o pasto está pronto para o pastoreio. Vale lembrar que a área de pastagem tem que ser bem preparada. Inclusive, o Erivan recomenda que a cada 2 anos o produtor faça uma boa calagem da área. Bem, quem precisar de mais orientações, pode procurar os técnicos da Emater. Conservação do solo é um trabalho que se faz com o tempo. E por isso mesmo, em Alvorada do Sul, até os estudantes estão envolvidos nesse trabalho. Na semana passada, o Reinaldo dos Santos, da Emater, levou um grupo de 130 estudantes para o campo. Eles viram de perto como se constrói um terraço, a importância desse trabalho e como os terraços devem ser conservados para que o solo continue produtivo. Esses estudantes são da Escola Municipal Semente do Saber e têm idade entre 10 e 12 anos. Segundo Reinaldo, é um jeito dos jovens aprenderem um pouco mais sobre o trabalho no campo e transmitir esse conhecimento, ou pelo menos essa ideia de conservação do solo, para suas famílias. Parabéns à escola e à Emater pela iniciativa. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês. E amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!